Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, boa tarde. Salve a quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Lione. Está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Goleiro Tomate vira celebridade após chorar na Copa São Paulo. FIFA indica os 3 melhores treinadores do mundo. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão.
Vamos lá.
Me joga com coração. Me veste a camisa legal. Não vou sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Uma vez Flamengo.
É o mais querido. Os garotos da Gávea aplicaram a maior goleada da Copa São Paulo, 10-0, sobre o forte do Espírito Santo. Quem traz o que rolou e o que vai acontecer na Copinha e em outras competições é o repórter de peso.
E vamos começar falando de Copa São Paulo de Futebol Juniores e os resultados desta quarta-feira. O Vasco da Gama goleou o Lagarto por 5-1, o Nacional venceu o Capivariano 1-0, Ceará e Bragantino do Pará ficaram 1-1, o Coritiba venceu o Real Brasília por 1-0, Palmeiras goleou o Açu do Rio Grande do Norte por 6-1, o Taguatinga perdeu para o Sport Recife por 2-1, o Atlético Mineiro venceu o Andirá por 1-0. O Cruzeiro goleou o Palmas 5-0. E o Flamengo determinou a maior goleada da Copa até agora. Venceu o Forte do Espírito Santo por 10-0. Copa do Rei da Espanha, os principais resultados. O Valência eliminou o Cartagena ao vencer por 2-1. O Real Sociedad passou pelo Leganés 3-2. O Barcelona venceu o Linares 2-1. O Betis passou pelo Real Valladolid 3-0. E o Real Madrid passou sufoco, mas passou pelo desconhecido Alcaiano por 3-1. Copa da Liga Inglesa, semifinal, jogo de ida, o Chelsea bateu o Tottenham por 2-0. Nesta quinta-feira, Copa São Paulo de Futebol Juniores, os principais jogos, teremos Nova Iguaçu e Criciúma, Petrolina e Botafogo, São Carlos e América Mineiro, Castanhal e Grêmio, Ferroviária e Operário do Paraná, Rondoniense e Santos. Pela Copa do Rei, os três principais jogos, Sport Gijón e Vídia Real, Zaragoza e Sevilha, Rayo Majadahonda e Atlético de Madrid. Pelo Campeonato Italiano, os principais jogos nesta quinta-feira, teremos Bolonha e Inter de Milão, Lazio e Empoli, o clássico Milan e Roma e o outro clássico Juventus e Nápoles. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Valeu, Bruno. Para falar dessa base forte flamenguista e de muitos outros temas ao longo do programa, o comentarista que não esconde o jogo. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem?
Tudo ótimo. Olha, o Flamengo já temos o Mateuzinho. Agora pintou o Mateuzão também no Mengão aí?
Mateuzão fez gol, né? A dessa lá, 10-0. Que loucura, né?
É muito gol, hein?
É, muito gol, mas o time também do Forte é um fraquinho, né?
Só tem o nome de Forte, né, mano?
O Flamengo respeitou o time, jogou o seu futebol e fez um gol a cada 9 minutos, né? A Copa Cidade de São Paulo tem 2 goleadas de 14-0. Uma delas aplicada pelo Santo André, inclusive. Mas isso lá atrás. E agora o Flamengo dá de 10-0. Realmente o goleiro deve ter ficado triste, hein?
Ô Mário, falando do time principal, mais querido aí, o Paulo Souza deve estar chegando aí amanhã, vai ter telão, super telão agora no Ninho. Estão falando que ele indicou o tal do André Anderson. Já ouviu falar desse meio de campo, joga na Lazio da Itália? Seria uma boa pro Flamengo?
Já ouvi falar, sim. É, o treinador sempre gosta de trazer alguém com ele, né? Mas agora o Flamengo acabou de renovar com o Thiago Maia e o André Sanches tem chance de ficar, mas quer vender o Pires da Mota, que não consegue sair. mas tem o Arão. Eu já vi o jogador. Já vi uma, duas vezes. Então eu não gosto muito de ver campeonato italiano, que nos últimos tempos caiu um pouco de qualidade. Mas é um jogador que, de repente, o treinador confia, né?
Vamos esperar e vamos seguir.
Vamos esperar.
Você gosta, né, Mário? Ainda na Copinha, um fato inusitado ocorreu envolvendo o goleiro Tomate do Andirá do Acre. Trazendo essa curiosidade do futebol, o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Depois da frustração, veio o reconhecimento. Tudo começou quando o Atlético Mineiro e Andirá se enfrentavam pela segunda rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eduardo Filgueira da Silva, ou simplesmente Tomate, era o destaque da partida, salvando o time acreano de uma derrota, fechando o gol. Até que aos 17 minutos do segundo tempo, o Galo teve um pênalti a seu favor. Tomate estava lá, pronto, na linha do gol, para tentar salvar mais uma vez sua equipe, quando o técnico do Andirá decidiu substituí-lo. Para o seu lugar, entrou o reserva Carlos, de apenas 15 anos. Nada adiantou. O Atlético converteu a penalidade, saiu com a classificação e ainda eliminou o Andirá do campeonato. Consternado, Tomate viu tudo bem perto do gol, do lado de fora do campo. Quando chegou no banco de reservas, desabou e começou a chorar. A cena repercutiu no mundo todo e o jogo virou para Tomate. O atacante Richarlison, do Everton da Inglaterra e da seleção brasileira, mandou mensagem de apoio. O goleiro Everton, do Palmeiras, também. Tomate ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram em menos de 24 horas. E o melhor de tudo, o goleiro vai receber a chance que tanto sonhou. O Atlético Mineiro convidou o atleta para um período de testes no clube depois da Copinha. Apesar de não haver garantia de que ele vai permanecer no Galo, o goleiro terá a oportunidade da sua vida. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E o Palmeiras lançou da partida.
As notícias do Verdão com Luiz Ademar.
Amigos do Bate-Bola Nacional, vamos falar do Palmeiras, hein? Afinal, muita preocupação na Academia de Futebol do Palmeiras. Ontem, após a reapresentação do elenco, os jogadores fizeram aqueles tradicionais exames de rotina, sempre que acontece no retorno aos trabalhos. Porém, detectaram que 5 atletas estão contaminados com o vírus da Covid-19. São eles o goleiro Everton, o volante Patrick de Paula, o meio Gustavo Scarpa e os atacantes Breno Lopes e Rafael Navarro. Eles estão bem, foram afastados do elenco e já estão em suas respectivas residências se tratando. Já em relação aos reforços, ontem foi anunciado a quarta contratação do Palmeiras. Depois do goleiro Marcelo Lomba, do meia colombiano Atuesta e do atacante Rafael Navarro, a novidade agora foi o volante Jailson, que brilhou no futebol brasileiro com a camisa do Grêmio. Ele estava no futebol chinês. O jogador chega para suprir as saídas de Felipe Melo e Danilo Barbosa. Em relação à contratação de um camisa 9, nenhuma novidade. A certeza, dita pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira, é que o Palmeiras não fará nenhuma loucura. Está analisando o mercado. Já o zagueiro canhoto pedido pelo técnico Abel Ferreira, que ganhou aumento salarial após conquistar duas vezes a Libertadores, está na mira. Primeiro foi sondado o Rojo, do Boca Juniors. Ontem a diretoria começou a conversar com o Independiente Del Valle para saber do Segovia. O certo é que um zagueiro canhoto chegará no Palmeiras. E finalizando pela Copinha, em sua estreia em Diadema, ontem o Palmeiras goleou o Açu por 6-1. O Açu é do Rio Grande do Norte. Luiz Ademar, de São Paulo.
Salve o tricolor paulista.
Nós falamos do Verdão e agora vamos conversar sobre o tricolor paulista, que está querendo repatriar o Soteldo. O Luiz Ademar está de volta trazendo as últimas do time do Morumbi.
Novidades no Morumbi. O São Paulo acertou ontem o empréstimo do volante Lisiero para o Internacional. O acordo vale por 1 ano, com opção de compra fixada no final do contrato. O dinheiro da negociação do Inter para o São Paulo será abatido, inclusive, na contratação em definitiva do meia Patrick. São Paulo, Internacional e Patrick já chegaram a um acordo, falta apenas assinatura de contrato. Patrick será o quarto reforço do São Paulo na temporada. Antes dele já chegaram Rafinha, lateral direito, o meia atacante Alisson e o goleiro Jandrei. A prioridade agora é buscar um atacante de velocidade que joga pelos lados do campo, um pedido do técnico Rogério Ceni. Soteldo, que jogou muita bola no rival Santos e está no Toronto do Canadá, é a bola da vez. A diretoria tricolor propõe um empréstimo de 1 ano, com opção de compra de 50% dos direitos, com o valor fixado no final desse período. Outro jogador da posição que interessa é Douglas Costa, do Grêmio, mas as negociações emperraram um pouco após o jogador, que está em férias, pedir um tempo para analisar a proposta do São Paulo. Na Copinha, o São Paulo estreou ontem, em São Caetano, vencendo o CSE de Alagoas por 2-0. Luiz Ademar, de São Paulo.
Obrigado, Luiz Ademar, pelas notícias do Palmeiras e do São Paulo. Mário, o Soteldo, que está lá no Canadá, já está quase esquecido, é uma boa ele voltar para o futebol brasileiro e cairia bem no time do Rogério Ceni?
O Soteldo cai bem em qualquer time, até no Flamengo e no Palmeiras.
Tem vaga em qualquer time no Brasil? No Galo também?
Eu acho que no Galo também. Eu acho que ele é um jogador de extrema utilidade. Pode não ser o titular, mas pode ser o 12º. Um jogador insinuante, chuta forte, é ligeiro, ele tem uma rapidez muito grande, compensa a sua baixa estatura. Eu gostaria de ter ele no meu time. O Rodrigo, me permita, esse treinador do time do Tomate devia ser punido, né? Vai passar um menino de 15 anos para pegar apenas?
Maldade.
Você está achando que o garoto era... Não tem isso, né? Quis aparecer, pegou uma melancia no pescoço.
Mas tem aqueles males que vêm para o bem, né? Acabou que tudo se reverteu. Pois é. O rapaz do Tomate vai ganhar uma chance aí no Atlético Mineiro.
Pelo menos isso para compensar a bobagem que ele fez.
Ô Mário, a FIFA indicou os nomes dos melhores treinadores do mundo no futebol feminino. Nós temos o Luiz Cortez, do Barcelona, Emma Hayes, do Chelsea, Sarina Wiegman, da seleção da Holanda e da Inglaterra também. Entre os homens, os três finalistas são o Pep Guardiola, do Manchester City, Roberto Mancini, da Itália, e o Thomas Tuchel, do Chelsea. Gostou da lista? Em que você votaria como melhor treinador entre os homens, Mário?
Bom, desses três, o Guardiola, o Tuchel e o...
Mancini.
O Mancini, né?
O Mancini.
São treinadores de estilos diferentes. O Klopp está fora, eu acho um excelente treinador do Liverpool. Mas para o meu gosto pessoal, eu gosto do Guardiola.
Do Guardiola.
Mas acho que no momento o Tuchel pode beliscar.
Pela temporada,
essa temporada, acho.
Olha, para a gente apimentar um pouco essa discussão, quem será o melhor técnico do mundo, vamos trazer ele. Ele que é o nosso produtor querido, amado. Ele que é o comentarista da Palavra Certeira.
Olha, Luiz Ferreira é
nacional.
Isso não era Luiz Mendes?
Pois é.
A palavra gente... fácil, verdade.
Você é certeira. Mesmo. E qual é a sua palavra certeira para dizer quem é o melhor técnico do mundo esse ano?
Antes de mais nada, boa tarde a todos. Feliz ano novo. Tô voltando de férias. Igualmente. Ontem, quando eu tava aqui no microfone da Rádio Nacional, eu voto no Roberto Mancini, da Itália.
Por quê?
Por primeiro lugar, porque ele mudou o futebol italiano. A gente estava acostumado a ver a Itália num futebol muito mais reativo, muito mais defensivo. Ele botou a Itália para jogar para frente. A Itália que vem de uma crise sem precedentes por não ter se classificado para a Copa do Mundo 2018. E ele colocou a Itália de novo no foco mundial ao conquistar a Eurocopa depois de 53 anos. O último título da Eurocopa da Itália havia sido em 68. E ele conquistou com sobras a Eurocopa em cima da Inglaterra, depois de passar a fazer uma belíssima campanha. Eu votaria no Mancini.
Então, o Mário votou no Mancini. Não, o Mário ficou com o Tuchel no final, né, Mário?
Tuchel.
E.
É isso.
Tô aqui com o Maurício Costa, ele vai desempatar, ele vai dar o voto de Minerva.
Não vou. Pra mim, só pra remar com certeira, pra mim é o Abel Ferreira, tá? Que vai ser campeão, que vai ser campeão mundial, inclusive com o Palmeiras.
Pra variar, os sul-americanos são esquecidos pela FIFA.
O Abel... Pô, cara, o que o Abel Ferreira fez... o Flamengo tava baleado, o Flamengo não sei o quê. Pô, o time do Flamengo... Dava 5-6-0 em todo mundo, uma facilidade tremenda. E o Abel Ferreira estudou o time do Flamengo todinho e conseguiu ser campeão da Libertadores. E vai ser campeão mundial, então, pra mim, o Abel Ferreira. Agora, entre os três, eu não vou empatar, não vou desempatar nada, porque eu fico com o Guardiola.
Então, vamos ter que esperar, então, dia 17 de janeiro.
O Rodrigo...
Diga, Mari.
O Abel Ferreira é tão bom que previu que o André ia dar aquela mancada.
Tá certo, vamos seguir.
Botafogo, bota
Botafogo.
É, o Botafogo, a notícia ruim é que a assessoria de imprensa informou ainda há pouco que o presidente do Césio Melo testou positivo para a Covid-19, está assintomático e isolado. Botafogo, que também vai ter uma votação importante na Assembleia para... Vai ser uma assembleia só para ratificar, porque todo mundo sabe que o Botafogo vai aprovar a Sociedade Anônima de Futebol. É, dentro de campo, o Botafogo está procurando contratar alguém. Não contratou ainda ninguém, né, Mário, no final das contas?
É, não contratou ninguém de peso e precisa, porque uma coisa é Série B, outra coisa é Série A. O time da Série B já perdeu o principal jogador, que o Navarro, né? Então tem que contratar. Esse negócio de SA é muito bom. Mas acontecem coisas de empresa. A empresa, ela não olha para o torcedor, ela olha para a empresa. Você viu o Fábio? Se fizer uma enquete na torcida do Cruzeiro, queriam que o Fábio ficasse. 17 anos de clube, 967 partidas, 3 brasileiros, 3 Copas do Brasil, 7... Aí, chamado custo-benefício, pimba. Foi embora o Fábio. Então, SA é assim. Agora, o SA Fogão, vamos contratar.
É, vamos aguardar. Você já adiantou que, o que seria o nosso próximo assunto, que é o Cruzeiro, que é a despedida do Fábio. E tem gente achando que o Fábio pode pintar no Vasco da Gama. Vamos falar do Gigante da Colina. Pra falar aqui do... Olha, vamos todos cantar de coração. E quem vai cantar de coração, trazer as notícias de coração... É o nosso Maurício Costa, de volta aqui ao vivo para trazer as novidades do Gigante da Colina. Fala, Maurício.
Fala, Rodrigo Ricardo. Bom, novidade
o Fábio
do...
pode parar no Vasco, você acha? Você acha?
Não, acho que não.
Acho que não?
Não, não, inclusive, agora falando sério, inclusive o Vasco já revelou que... Uma diretoria do Vasco já afirmou que vai, não vai ficar, não vai contratar mais goleiro. Já contratou goleiro para essa temporada, o Vanderlei não faz parte do elenco, né, também. E o Vasco não vai contratar o Fábio, que já tem seus 41 anos, né? Agora, se o Cruzeiro tivesse devendo salário ao Fábio, o Fábio não ia ter pena nenhuma de botar o Cruzeiro na justiça, né?
Também não.
É, pois é, então SA também tá na hora de sair, tá na hora de sair. Agora, se tivesse também, vou fazer homenagem ao Fábio, mas se o Cruzeiro tivesse com um mês de salário atrasado, o Fábio não ia ter pena nenhuma de botar o Cruzeiro na justiça.
Com certeza.
Bom, não estou dizendo, é a obrigação do clube, né?
Sim, pagar o salário.
Bom, vamos lá. Sobre o Vasco da Gama, o Vasco voltou aos treinamentos, recentemente anunciou o Vitinho, né, que veio do Corinthians, boas para as pessoas falando bem do Vitinho, e o Raniel que surpreendeu, né, muito histórico de lesão recente, mas de acordo com a diretoria do Vasco, né, pessoas dentro do Vasco, sendo que o exame médico, os exames clínicos do Raniel foram exames muito bons e que ele tem tudo para ir bem de novo, como foi no Cruzeiro, inclusive, o atacante de 25 anos. É, quem tem um passado vascaíno, né, vascaíno desde pequeno, frequentador de São Januário e também Maracanã, e foi uma das contratações mais fortes do Vasco, né, o Yuri Lara, que foi o melhor volante da Série B de 2021 pelo CSA, e ele falou sobre o seu momento, e agora que ele defende a camisa do Vasco. Vamos ouvir.
Eu tô com 27 anos hoje, um pouco mais maduro, né, a gente com o tempo vai pegando uma maturidade, e eu creio que é coisa de Deus, né, que a oportunidade que eu tive de vir jogar no Vasco, eu creio que eu esteja na minha melhor fase, né, fisicamente, hoje com a cabeça melhor. Então espero poder dar tudo de mim para poder honrar essa camisa aqui, que tanto me fez feliz antes de eu virar um jogador, e eu espero retribuir isso hoje dentro de campo.
Tá, então, Yuri Lara, o novo volante do Vasco.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Mário. Obrigado a todos que nos ouviram. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. E o Bate-Bola volta amanhã, na sexta, ao 12h40. Boa tarde!
Bate-Bola Nacional.